Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Ó, tamo no ar, Gabi Garcia! Que massa, cara!
Fala, tudo galera, bom? Tudo bom?
Seja bem-vindo, pô, valeu pela moral, obrigado pelo tempo aí. Vamos, eu tava falando com
Muito
você...
Muito obrigado.
Eu tava falando com você em off que eu gravei com o Fepa, o cara que organiza o BJJ Stars, e ele, não sei se foi de primeira mão, acho que eles já estavam anunciando, Gabi Garcia vai fazer uma lutaça lá no... em novembro, 14 de novembro, não é isso?
Isso, eu, primeiramente, obrigada, né, por vocês estarem me convidando aqui para participar. É, eu sou meio retardado, eu saí lá do tatame, tô com tape na mão, mas eu sempre arranjo um tempinho.
Vida de lutador, então, tá tudo igual, cara, tá todo mundo no mesmo barco.
Eu treino. Então, eu vinha já negociando alguns anos com o BJJ Stars, e depois que eu foquei no MMA, e agora essa parte de que eu fui convidado a fazer alguns filmes, e eu abri minha academia, eu tinha deixado o jiu-jitsu de lado, né, um pouco, assim, as competições. E aí, os shows começaram, os eventos começaram a me chamar. E aí, eu fiz alguns eventos, alguns shows, e aí, comecei a vender bastante pay-per-view, né, assim, por quem gosta e quem não gosta de mim, né, que... tanto faz, pra mim você comprando é o que eu gosto.
Claro, a audiência, né?
Se você me ama ou me odeia,
exatamente.
Eu tô vendendo. Aí o Giovanni, né? O Giovanni, que é um dos sócios do BJJ Stars, junto com o Fepa. O Fepa foi o primeiro, assim, a primeira premiação em dinheiro que eu recebi no jiu-jitsu.
Ele foi do Fepa. Assim, ele contou, cara. Muito legal, né?
Então, assim, tá saindo aí um livro sobre a minha vida. E isso vai ser um filme que está sendo, eu não quis fazer esse filme antes, porque eu achava que não era a hora, mas passando esse ano eu acho que vai ser a hora de fazer esse filme sobre minha vida, e que eles me convidaram, e
massa,
o Fepa tá nessa história total, porque foi o primeiro assim, dinheiro que eu recebi foi do evento do Fepa.
Que legal.
E aí hoje, depois de todas as medalhas que eu conquistei, de tudo que eu passei, eu tô voltando pro Brasil, assim, depois de 5 anos sem lutar no Brasil, e depois de 2 anos sem ver minha família, sem ver meus amigos, eu tô indo só pro BJJ Stars, exclusivamente pro lutar o BJJ Stars, assim, então...
Muito legal.
O Giovanni me convidou, o Fepa me convidaram, então eu tô indo pra fazer essa luta contra a causa do Val, tô super animada.
Muito legal, né? Eu ainda fiz uma brincadeirinha, ele falou, pô, tem a Gabi, tem a Cláudia, sou muito amigo das duas, eu falei, muito amigo, né? Porque você jogar a Cláudia Duval pra Gabi, você jogar a Gabi pra Cláudia Duval, você não é amigo de nenhuma das duas ali, pô. Ele falou, tem que fazer a luta, né? Eu falei, sim.
Sabe, assim, as pessoas, eu acho muito legal até as respostas que o Fepa dá para as pessoas na internet, que as pessoas, e ele responde todo mundo, né? Eu também respondo, assim, eu tento, né, responder as pessoas, mas ficaram muita gente, assim, casando algumas lutas, né, assim, para mim, e todo mundo quer, óbvio que você quer ver seu ídolo com alguma pessoa, mas a Cláudia Duval é número 1 do ranking, na minha categoria, ela ganhou 3 mundiais na minha categoria, que eu fui soberana durante muitos anos.
Sim.
Então, assim, eu acho que vai ser um lutão, né? Assim, nunca lutei contra ela, e tô super animada, assim, não só por, óbvio que eu não posso falar aqui valores, né, mas eu posso falar que é uma das maiores bolsas do jiu-jitsu.
Sim, a primeira.
Ele, assim, sabe?
E ele tá fazendo
tá
uma. E ele tá fazendo uma premiação lá do GP dele de 100 mil reais, cara. Pô, é demais.
100 mil reais.
Muito legal.
Assim, Eu brinco que.
Eu posso nunca... lutar o GP também?
Todas as medalhas. Eu queria já. Dá pra colocar, mas eu não bato o peso do GP, mas eu tento.
Eu tento. Mas eu sou mulher, não dá um café com leite.
Não, essa desculpa não cola. Essa desculpa não cola. E assim, todas as medalhas que eu tenho aqui, só as do DCC e do Abu Dhabi Pro, com certeza foram as que eu recebi dinheiro, mas as que me deram assim, mais ascensão foram as da Confederação.
Sim.
E a Confederação. Os atletas faz um ano, dois anos, né? E eu nunca recebi um real da confederação. E hoje em dia eu tava vivendo isso. E assim, aqui nos Estados Unidos a minha bolsa é a maior, né? E eu sou mulher, né? As pessoas entrando nesse assunto, né? Que as pessoas se vitimizam.
Ganha menos.
Não, eu ganho mais, entendeu? Assim, que os caras que vendem porque eu vendo. Então eu vivi, eu brinco que eu trabalhei. Muito, né? Assim, são anos e anos, quem me conhece sabe, para ver o que tá acontecendo hoje, assim, no jiu-jitsu, para ver eu ganhar o que eu tô ganhando, não em questão do dinheiro, mas de valorização, né, do meu trabalho. Porque dinheiro até com filme ou com propaganda do que isso, mas para viver no jiu-jitsu, uma mulher ganhando isso, e eu não precisei gritar para todo mundo por respeito, né, e por igualdade. Eu só trabalhei e para ver um GP dando 100 mil também para os homens, né?
Porque exatamente.
É merecido, né? Assim, é merecido. Só tem estrelas ali. Então, eu tô muito feliz de estar lutando esse card, muito feliz. Eu queria muito que tivesse público, porque, assim, eu não luto no Brasil há 5 anos, então...
Ia ser massa, né? Uma vibração oriçada. Diferente, né?
E assim, tá para ser a minha aposentadoria do kimono no Brasil, mas... Se tiver mais algum evento aberto, eu vou fazer para meus fãs, assim, vamos ver como que vai ser até lá, vamos ver como vai rolar, tem uma luta antes. Uhum. Mas, assim, o BJJ Stars está, para mim, hoje em dia, está sendo o maior card da história do jiu-jitsu, vai ser esse agora.
Sim,
do BJJ Stars, não teve outro. E eu vou lutar um agora, semana que vem, aqui, que todo mundo está falando.
Qual?
Né, que é o maior. Eu vou lutar o Who is Number One, da Flow Grappling, que é um evento... Eu, Gordon Ryan, Matheus Diniz.
Ah, eu vi isso daí. Eu vi, acho que o anúncio da luta do Gordon. Foi o que eu vi.
Isso, Gordon e o Matheus,
Eu tô aqui em Nova York, Gabi. A gente vai se trombar qualquer hora aqui no Renzo. Tô sempre lá, vejo sempre os meninos lá.
Eu gravei no Renzo. Assim, treinei no Renzo durante 3 meses. Aqui a gente ficou gravando fiz um filme com a Halle Berry.
Uh-huh.
E aí fiquei treinando no Renzo. A gente gravou em New Jersey. E aí eu amo Nova York, né? Sou apaixonado
por
Nova York.
Me conta dessa filmografia sua aí, que eu tô por fora, cara.
Faz de tudo, né? A gente faz de tudo, né? Não, assim, nunca pensei, assim, as pessoas sempre falaram pra mim, Gabi, você devia, não tem mulher, tipo assim, do seu porte físico. Óbvio que tem mulher... Ai, deixa eu só arrumar aqui. Óbvio claro. Que tem mulher grande, desculpa. Mulher grande, mas... Você, assim, você é um outro estilo, você é uma personagem. No Japão, eu sou um personagem. Você tem que trabalhar mais isso. E eu nunca pensei em ser atriz, nunca. Né? Tipo, uma coisa que nunca passou na minha cabeça.
Uhum.
Só que o meu coach de MMA, ele é do... Constantes, né? Que não sabe, são dublê, né? No Brasil.
Sim,
chama.
Isso,
dublê. Dublê, né? No Brasil. E aí, ele trabalha no, na... Ele é estante num lugar onde a Halle Berry treina todos os atores famosos que eu não assisto, eu não sei, que eu até peço desculpa pra eles, até pedi pra Halle Berry quando eu conheci ela. Mas foi não, quando a gente se encontrou, foi engraçado, vou até contar. E aí, os dois sócios dele são um dos maiores diretores de Hollywood, assim, nessa parte, né, de produção. E aí, eles falando pra mim, Gabi, você tem que fazer um dia. E aí, pra você receber essa carteira de atriz ou de ator, você precisa de 300 horas, né? Fazer um curso, ou senão você precisa ser convidado pra algum filme. E a Halle Berry, ela fez o primeiro filme dela como diretora, chama The Bruise, né? O filme. É uma história como feminina do rock, né? Assim, eu posso dizer. Assim.
Ah, que massa!
Não, E eu tô fazendo o papel do russo, né? Assim, da russa, que é
Da
o.
malvada
Que é
que
o
vai lá bater na mocinha. Entendi. Que legal, cara.
E aí surgiu. Meu papel era pequeno no filme. E a Harley falou: a gente quer dar mais espaço pra Gabi. A Gabi tá bem. E aí começou a me dar mais espaço dentro do filme. Tá eu e a Valentina Tchitchenko no filme,
Que
de
legal.
lutadora, né? Profissional. É. Foi uma experiência muito legal. E trabalhar com a Halle Berry, assim. Quando eu conheci ela, pessoalmente, assim, a primeira vez, bem antes da gente começar a gravar o filme, pra ela me fazer o convite, eu falei: olha só, eu sei que você já ganhou Oscar, mas eu não conheço, eu não tenho tempo. Ela começou a rir, ela falou: Gabi, tudo bem. E ela conhecia mais da minha vida, porque ela me convidou pro filme dela, do
Claro,
que eu dela,
ela
né?
foi olhar, né? Que
Mas eu
engraçado,
sabia que ela
cara.
era mulher gato, eu sabia que ela fez X-Men, né? Essas coisas. E tava o Rico. E no mesmo dia, o Rico. Verhoeven, que é o campeão do Glory Kickboxing,
Sim.
do peso pesado. Ele tava lá, ele tava fazendo pra ser ator. Eu passei por ela reto e fui tipo
E
assim no
foi.
mico. Oi, você já foi e tal.
Muito bom.
E aí o meu coach falando assim: ó, vai ali falar com a Halle
Fala,
Berry
quem?
primeiro.
Quem é ela?
Ela tá esperando. Eu, ai, tá, daí eu, ai, desculpa esse meu jeito todo. Daí ela dando risada. Hoje ela se tornou minha amiga, assim,
Que legal.
me manda mensagem, me liga. E, assim, uma pessoa, ela, né, assim, ela tem 54 anos, né, Harley, e ela, um shape, assim, ela quebrou a
Cara,
costela durante o filme e
tá gata
continuou.
ainda, né? Que tá linda, cara. Eu
Não,
vi.
e ela quebrou a costela durante as
Uau.
filmagens e ela fez todas as cenas comigo, assim, eu dobro do tamanho dela e eu, né,
Caramba.
foi e aí foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Aí
Passar o
eu
telefone
voltei
do Tyron
pra cá.
Woodley pra ela. Falar assim, ó, dá uma ligadinha pra ele, vê como ensina pra ele como é que faz.
Eu não vou te falar, eu vou te falar que ela, olha, sinistra ali. E aí eu entrei, consegui essa carteirinha e tal, que eles falam que é super importante. E aí eu fui convidada agora, na verdade, era para começar em abril, aí a gente ia começar a gravar agora, e foi, colocaram para o ano que vem. Eu não posso falar ainda o nome, mas eu fui convidada para fa fazer um super-herói da
Que legal.
Marvel.
Uau!
Assim,
Demais,
você acha
cara.
que vai ser o boom da minha vida, assim, eu acho aí, tipo, nunca pensei, e eu tô fazendo aula de interpretação. As pessoas vêm nas minhas aulas de dança, e as aulas de dança são para isso, assim, sabe? Muitas pessoas: ah, por que você tá fazendo aula de pole dance? E não sei o quê. E aí eu já achei naquilo ali, nessas aulas que eu preciso fazer para interpretação, para dança, para movimento do meu corpo,
Expressão corporal é
eu vi que
super
tinha
normal, né?
isso. E não, e eu vi que essa dança, ela tava muito ligada ao. O pole dance, pelo menos, até no Brasil, aqui tem muitas aulas, assim, a minha aluna faz, eu tenho hoje aula. E aí eu conheci a minha coach por ela. E aí eu vi que rola um preconceito, sabe, assim, da sociedade, que as mulheres fazem a dança, mas elas não postam, não, elas têm vergonha de postar.
Porque é
Então eu passei
relacionado
isso,
a clube de striptease,
isso,
né?
isso. E a minha professora é campeã mundial, sabe? Assim, então você vê que na
Uau.
Rússia eu tenho um patrocinador da Eslovênia, né? Assim, que é a maior marca de pole do mundo,
Que massa, cara.
né? Assim, terceiros. Aí você entra no site deles, assim, só tem aquelas dançarinas, né? E tem eu, né? Tem eu desse, com essa musculatura toda. E aí, hoje eu tenho marca de sapato de salto, que me patrocina. Então, assim, abriu um outro leque para mim.
Que
E aí
legal.
abriu um leque de mostrar para as pessoas que eu vivi isso a vida inteira, né? De as pessoas associarem a luta, né? Ao machismo. Tipo, a mulher não pode, a mulher não pode. A mulher pode tudo, eu faço o que eu quiser.
Exatamente.
Né? Eu danço, eu posto, quem quiser, né? Então,
Exato.
assim, eu recebo tanto recado das pessoas, de meninas, assim: ah, obrigado, agora eu tô postando, ah, meu marido. Então, assim, eu acho que Deus tá me colocando nas coisas para eu indo abrindo a porta para as pessoas,
É,
sabe?
mas é tudo questão
Então,
de
as
romper
pessoas não têm que ter
barreira, né?
vergonha.
É tudo questão de romper barreira, né? Se tem alguém legal fazendo, pode fazer. Se não tem ninguém mostrando, não pode. É uma coisa meio. É até fútil de parar, né? Tipo, você, cara, você não tem nada pra provar pra ninguém. Cara, quer falar? Fala. Se tiver coragem de
Não,
vir aqui na minha cara ainda e falar, ainda leva um sopapo. Então, tipo.
Não, mas não é nem levar o seu papo, é só pagar aqui. Eu tenho, ó, tá aqui, ó, essa aqui é conta de luz. Se quiser, eu tô pagando, eu tô dando
Boa,
pra pagar. É.
boa.
Eu não vou nem bater em ninguém porque eu só bato por dinheiro, né?
É,
Mas
tá certo.
é, literalmente, né? Aqui eu falei isso no pânico, os caras deram muita risada. Eu só bato por dinheiro, gente. Só bato nas pessoas por dinheiro. É. Essa é a Gabi. A conta de luz tá aqui. Se quiser vir. Pô,
Quer
conta
vir
de luz
dar
da minha academia é
palpite,
bem cara. Se quiser
ajuda a pagar
sponsorar.
as contas, né? Tá certo, porra.
Aí eu escuto. Aí eu escuto total o palpite das pessoas.
É muito bom.
Mas tem uma outra barreira que foi assim: as meninas da dança, elas são super femininas do corpo delas. E o meu corpo é muito difícil para mim. Assim, a aula, eu exijo assim, 90% da minha energia. A parte da dança é só no final, assim, eu tenho que fazer. Eu tenho uma parte no filme que eu tenho que descer de um, né, não posso falar, mas eu tenho que descer de cabeça para baixo, assim, de um lugar muito alto. E aí as pessoas aprendem em 6 meses, eu aprendi em 2 semanas a descer sem colocar as mãos, assim, entendeu?
Caraca.
Então, existe um. Você tem que entender o seu corpo muito ali na dança, e até no pole dance, eu faço pole fitness. Então, para mim tá sendo um super treino de pegada, de flexibilidade. Eu vou continuar fazendo sempre, assim, eu tô amarradona, tô fazendo de tudo na minha vida.
E é massa porque
Daí surgiu essa
eu sou um cara
né, surgiu
grandão
essa
também.
oportunidade de cinema.
Eu sou um cara grandão também e tem coisa que fica muito mais fácil pra gente fazer e tem coisa que fica muito mais difícil, né? Igual você falou, você entendeu as limitações do corpo e o que você consegue fazer com o corpo que você tem e a forma física que você tem é essencial, né?
Não, tá.
Ixi, Gabi, tá travando bastante a nossa conexão. Tu quer dar uma olhada? De repente desliga o Wi-Fi. Que às vezes fica melhor só com o sinal do telefone mesmo.
Tá, então peraí. Peraí. Só um minutinho que eu sou
Tá.
boa nisso. Muito boa. Se eu colocar no modo avião, a gente continua ou não?
Eu acho que não, eu acho que vai cair tudo.
Tá, peraí.
Aí.
Eu tô só pelo sem Wi-Fi
Sem
agora.
Wi-Fi agora? É, vamos tentar assim, porque às vezes ajuda, porque a network deles é melhor.
Não sei não, hein? Que
Não,
eu
é porque.
vou, se não for esse Wi-Fi caro aqui, tô zoando.
Não, mas
Esse
aqui eu
Wi-Fi.
tenho a mesma coisa, dependendo. Ainda mais nessa época de live que a gente tem, e tá bem na hora do almoço aí, faz. Aqui 8 horas,
Não,
9 horas da noite, fica muito ruim minha internet.
Não, aqui só tem uma operadora que faz aqui na minha academia. É um absurdo quanto eu pago. E ainda tá tendo agora essa queimada toda e tá perto da gente aqui, então deve ser isso.
Ah,
Então vamos
caramba.
continuar
É,
sem.
mas parou de travar, tá bem melhor. Conta da academia. Então tem esses filmes rolando aí, a gente vai ficar ligado para saber que filme que é, provavelmente ano que vem só, né? Que vão anunciar, tá.
É,
Depois eu vou pedir pra você me
provavelmente.
contar em segredo aí, pra eu não contar pra ninguém, eu prometo.
Tá
Porque, não,
bom.
conta aí, ninguém escuta a gente.
Tá bom.
Só tá gente aqui.
Você sabia que eu tenho muitos amigos jornalistas? Até quem me apresentou para você, o Dudu, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e ele trabalhando numa revista por muitos anos e ele sabia coisas que eu não podia contar. Então, assim, existem jornalistas que eu falo as coisas e eu sei que eles não vão falar.
Cara, não
E
pode falar, não
existem
pode
outros
falar,
que.
não tem porquê, né?
É,
Exatamente.
porque minha carreira toda, né? Assim, às vezes eu tinha. Só que as pessoas têm que entender, assim, eu vejo muito, eu tenho muitos amigos atletas famosos que não dão entrevista. Para
Chris
algumas pessoas.
Cyborg, hã? Quem?
É, assim, o Anderson Silva, né?
Chris,
Meu amigo.
Anderson,
É,
Chris.
então, assim, vou falar, Gabi, entendeu? Assim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho dois managers, E tem coisas que, assim, o Dudu, um exemplo, né? Ele veio falar comigo. Eu falei, óbvio, Dudu, entendeu? Eu nunca neguei uma foto na vida para nenhum fã. E eu nunca vou negar uma entrevista, porque, óbvio, e eu entendo hoje o jornalista, porque existe do mesmo jeito que eu tô indo lá para lutar e tem gente que gosta de mim e não gosta, o cara tá pagando o pay-per-view. Então, se você faz alguma coisa que gera notícia, esse é o trabalho do jornalista.
Sim.
Falar bem ou falar mal de você. Então, você tem que saber lidar com essas duas partes, né? Da crítica e do elogio, entendeu? Então, não é.
Verdade.
O jornalista tem a parte crítica. Então, você. Se você. Ah, eu vou contra, entendeu? Essa revista, esse jornal, porque falaram mal de mim. Não, você tem que ver que ponto, né, que estão falando mal de você. E eu posso até falar aqui de um podcast que me chamou, que eu falei que não iria, né, um podcast bem famoso. Alguns anos atrás, essa pessoa me ofendeu. E aí ele teve um convidado que perguntaram para ele assim, quem que é a pessoa que, tipo, você olha e tal na luta? Ele falou, Gabi Garcia. Ele não sabia o que falar, né? E
Uau.
aí, tipo assim, ele teve que colocar as minhas melhores fotos que o cara escolheu, né? E aí, ele não tem o meu contato e é uma pessoa super famosa. E aí eu fui assistir um evento e ele veio conversar comigo. Ele falou, queria te convidar para ir no meu podcast. Eu falei, tudo bem, eu vou. Mas o dia que você pedir desculpa, né, pelas coisas que você falou de mim, sem me conhecer. E aí ele pediu
Uau.
desculpa por outras pessoas. Então hoje ele já me convidou. E aí, semana retrasada, meu coach veio falar, ó, e aí, você vai? Eu falei, marca aí depois, né, depois da minha luta no DJ Stars, e aí se abrir pro Japão, eu vou lutar no Japão, no ano novo, aí eu falo com ele, ou antes, mas agora quem escolhe sou eu a data, né,
Ah, com certeza. Agora, pô, lógico.
né,
No,
então
o
assim,
mínimo, né? O
eu vou na
mínimo.
boa, mas assim, as pessoas têm esse problema com o jornalista. Então, assim, eu não tenho a crítica, assim, tem muito jornalista que fez muita crítica, hoje é meu amigo, e tem pessoas que eu sei que eu não posso falar alguma notícia, e tem pessoas que eu sei que eu posso, entendeu?
Exato.
Que essas pessoas que guardaram as notícias, minhas notícias, são as primeiras a lançar quando que eu dou a nota, ó, pode lançar aqui em primeira mão.
Que
Então,
massa.
você
É.
tem que saber, toda a profissão você tem que saber ser esperto, né?
Então a gente vai fazer assim, ó. Você não me conta e quando chegar mais perto do lançamento do filme, a gente faz mais um e aí conta
Posso
do filme.
contar.
Fechou?
Posso te contar em off, posso te contar.
Fechado então. Mas aí quando chegar perto, a gente faz outro e conta.
Fechado.
Ó, é, essa história do. Pô, só fechando o assunto do Dudu aqui. Pô, o Dudu é um cara fantástico, irmãozão. E aí a gente falando, ele fez assim. Que eu fico cutucando ele. Eu falei, Dudu, precisa gravar podcast, Dudu. Tem que gravar podcast, Dudu. E eu tô aqui em Nova York, fica difícil, né? Aí ele fez assim, tá, aí ele mandou uma mensagem e falou assim, você quer gravar com a Gabi Garcia? Eu falei, porra, se eu quero, eu falei, lógico que eu quero, a questão é, a Gabi Garcia quer gravar com a gente? Ele falou, não, pô, eu vou falar com ela, Gabi é muito gente boa. Eu falei, ah, sem conhecer, eu também acho, né? Cara, eu rachava de rir aquelas palhaçadas suas da Cyborg, dançando, cara, era muito divertido. Aí, sempre rola aquela simpatia sem você conhecer a pessoa, você transmite uma simpatia, isso é muito legal. E aí eu falei, pô, lógico que eu quero. Ele falou, não, então eu vou fazer, vou agitar pra gente gravar. Eu falei, pô, estamos aqui. Mas
Assim, as pessoas que me conhecem, assim, as pessoas que não me conhecem, tem uma impressão de mim, assim, às vezes, as que me conhecem falam, não, ela é muito legal, e então, as pessoas que me conhecem a primeira vez falam, você é um doce, e aí eu falo, gente, que eu pareço, né, para as pessoas,
acho que
mas as pessoas,
só o fato de ser lutador, competidor, já intimida muito. Entendeu? É a
intimida, mas
mesma
eu também.
coisa da Cris. A Cris sofre muito com isso também, né? A forma de brava tal, e ela não é. Ela não é
Um doce,
tão extrovertida publicamente,
mas de.
não,
É, publicamente não, é,
como
publicamente
você,
não.
mas todo mundo que tá próximo ali. Eu sou muito amigo da Rose também, da Rose Grace, e ela adora a Cris e fala, cara, ela é um amor e não sei o quê.
Então, ela começou a se soltar mais quando a gente estava mais próxima, né? Eu me mudei para uma cidade que é 30 minutos e ela acha muito longe. A Cris fala que é muito longe, 30 minutos. Numa freeway, né?
Você
Fast
tá
track.
aqui há quanto tempo nos Estados Unidos?
6 anos. Seis
Cara,
anos.
tudo aqui é 30 minutos pra ir, qualquer coisa, né? Então,
Não,
tipo.
mas assim, ela acha que tem que ser cinco, né? Assim. Mas ela é a boss, né? Eu falo, boss, então, tipo assim, o dia que você quiser, você vem, entendeu? Aí esses dias ela pedalou até aqui. Eu falei, pô, você vem pedalando? Não vem de carro, né? Louca, mas. Ela é uma pessoa assim, ela quando a gente estava muito perto, ela começou a ser muito extrovertida, assim, tipo, né, nos vídeos. O countdown dela foi outro countdown, assim, eu apareci mais do que, tipo assim, eu nem queria aparecer tanto. E não era a minha intenção também, né, assim, e só que chega um limite, eu não deixo esse limite acontecer comigo. Eu acho que eu deveria, por um lado, assim, não pelo jiu-jitsu ou pelo MMA ou essa parte artística agora, mas eu tenho um time que trabalha comigo, mas tem decisões que eu que tomo,
Sim.
né? Então, assim, tem pessoas que eu sei quem tem meu telefone que pode me ligar. Então, se você me ligar e eu não tenho o número, eu não tenho o número, eu não vou te atender, né? Bye. Eu não vou te atender, mas você perder essa ligação com quem te ajudou no passado ou com as pessoas, não tô falando da Cris, tô falando de
Claro,
alguns
de
atletas, e eu falo isso
geral.
para eles. Eu falo isso para eles, quem são meus amigos. Quando você perde essa característica das pessoas, não conseguirem te achar em algum lugar, ou você negar as coisas, ou você começar só a escolher, você está perdendo a sua essência, entendeu? Assim, então, eu acho que não é nem do lutador, porque hoje eu preciso, assim, a minha vida, ontem eu comi uma vez só, né? Porque eu tenho que cuidar do meu, eu tenho dois business, eu tenho duas lutas, uma de kimono, uma sem kimono, eu tenho MMA, eu tenho a minha casa, eu tenho meu cachorro, eu tenho que correr, eu tenho que, entendeu? Eu tenho que fazer aula de dança, eu tenho que pagar os meus funcionários. Então, assim,
Tem que fazer
é muita
filme
coisa.
agora, vai pilhando, né, cara?
É
É
tudo.
demais.
Então, assim, eu não tenho tempo para tudo. E às vezes eu falo, nossa, eu tenho pessoas que fazem, mas tem coisas que só eu posso fazer. E essa parte do fã, essa parte da entrevista, eu que falo sim ou não, entendeu? Eu que tomo a iniciativa disso.
Claro.
Porque eu não. Eu acho que as pessoas que estão, elas, atrás da gente, elas não podem decidir, entendeu? E às vezes você acaba falando não para pessoas que já te ajudaram ou que já te são teus fãs de muito tempo, entendeu? Assim,
Sim,
então você
sim.
fala não às vezes para um fã ou para um jornalista que já tem um programa e te acompanha a carreira, você tá fechando assim não pro programa, mas para a pessoa que tá te entrevistando, entendeu?
Ah.
Tipo assim, pô, eu não consigo chegar nela, entendeu? Eu não consigo. E aí você falar para outro, falar para outro, falar para outro, que cria uma rede que não é legal pra
É
gente,
verdade,
entendeu?
é verdade.
Então, e pro fã, você negar uma foto, muita gente já negou foto, e eu falo, não se nega foto pra fã, porque ele não sabe quando ele vai te encontrar de novo,
Isso
né?
aí, e também tem aquela coisa do tipo, você lá atrás era o que você queria, né? Você queria
Sim.
ter reconhecimento, não necessariamente ser famoso, você queria ter o reconhecimento. O cara bateu o olho em você e fala assim, porra, aquela ali é a Gabi Garcia. Não quer dizer que você é famosa, quer dizer que o cara já te viu lutar e te conhece, e isso é demais, cara,
Sim.
entendeu? É diferente do. Ah, aquele lá não é aquele ator, porque com ator acontece muito isso. Tipo,
Sim, quem que é?
ah, aquele cara lá, o cara sabe a cara, mas não sabe o nome, entendeu? Não
Isso.
sabe, não lembra nem o que o cara fez. Ah, eu vi aquele cara no filme. Qual que era o filme? Quer dizer, tipo, é uma cara conhecida, mas o trabalho do cara não é necessariamente reconhecido.
E assim, são essas pessoas que compram o teu produto também, né? É,
Exato.
assim, essas pessoas compram a tua camiseta, elas compram o teu pay-per-view. E eu acho assim, o fã, você nunca, assim, quando eu vou para Europa, um exemplo, eles não têm muito acesso, né? Então, assim, quando eu lutei na Europa, foi uma coisa que eu não esperava, assim, eu não conseguia entrar e sair, eu não consigo entrar e sair de campeonato de jiu-jitsu, assim, né? As pessoas, até o pessoal da confederação fala que eu levei o jiu-jitsu para um outro patamar, assim, que eu não consigo andar, né?
Que legal.
Então, assim, mas quando eu luto MMA, um exemplo, no Japão, os seguranças me odeiam,
Os caras
porque
devem ficar
acaba lá.
louco lá no Japão,
Não, eles me odeiam
né?
por quê? Porque acaba. Eu peço sempre pra minha entrevista ser a última, porque acabou, eles estão desmontando meus fãs sabem, eu desço, eu tiro foto com todo mundo. E os seguranças, vamos, você tem que ir, o ônibus vai sair. Eu falei, doesn't matter se o ônibus tá saindo, eu vou de Uber, né, no Saitama, mas eu tenho que. Então, assim, eu fico ali 2 horas depois da luta, ali mais ou menos, tirando foto com fã,
Caramba.
autografando. E assim, tô cansada, né? Porque eu cortei peso,
Acabou de lutar.
porque. Mas essas pessoas vêm de longe, entendeu? Compraram ingresso. Então, é uma parte que eu, Gabi, gosto. Eu gosto. Não, pessoalmente, eu gosto, assim, de atender.
É muito legal. A última luta no Rising foi em 2018, dezembro de 2018, né? Aquele card do ano
Foi.
novo que eles fazem. O ano passado não teve, você não lutou? O que que rolou?
Então, ano passado, na verdade, assim, eu tinha um contrato de exclusividade, eu vim morar nos Estados Unidos por causa do Rising. Eu amo meu chefe, o Sakakibara, que é o dono do Pride. Eu fui a primeira atleta a assinar com o Rising.
Que massa, cara.
E ele me mandou para cá, assim, durante anos, minha vida toda, tudo que eu tenho por causa deles, assim, né? Então, mas chegou uma hora que a gente achou que esse contrato de exclusividade estava muito me prendendo muito, né? Então a gente quebrou essa exclusividade. Eu ainda continuo lutando pelo Rising. Eu tenho, né, mais duas lutas aí para fazer. Só que ano passado eu ia lutar com a Julia Budd. E aí eu tava começando a cortar meu peso para lutar com a Julia Budd. E a Cris saiu do UFC e entrou pro Bellator. E aí o Bellator casou essa luta. Então a Julia caiu fora. E eles decidiram passar minha luta para pra abril. Foi quando eu me machu... Aí eu acabei me machucando e tal. Tipo,
Entendi.
e aí. Foi, não, foi nem ano passado agora.
É,
Daí
isso foi em
aconteceu tudo.
2019, é.
Aí aconteceu tudo isso agora. Era pra lutar em abril.
Eu tô viajando, a gente já tá no final de 2020, acabou o ano já, né, cara? Puta
Então, já
merda.
passaram minha luta 3 vezes. Era abril, depois julho, aí depois agosto. Aí agora vai ter Rising esse final de semana. E só que não tem voo pra lá, né? Assim, tá fechado os
Entendi.
voos pra lá. Então eu não consigo, mas a gente tá rezando pra que eles abram os
Pro
voos pro
card
ano
de
novo.
dezembro, pelo menos, né?
É, eu já tô no. Já tô no, já comecei meu corte de peso e meu treino também, né? Porque eu
Você
tô
corta
nesse card
quanto
aí.
de peso, Gabi?
Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não cortava muito peso, assim. Eu vivia no peso ali. Aí
Você era
chegou um ano.
bem mais antes, mais nova, você era gordinha, não era?
Não, não era gordinho, era obesa. Era obesa. Assim,
Era.
você vê uma
Você
foto, tem uma
perdeu um
foto
peso
minha.
absurdo já, né?
Eu perdi 60 quilos. Aí depois
Uau.
disso, eu perdi 60 quilos. E aí eu transformei essa massa. Isso muitos anos, né? As pessoas acham
Claro.
que foi.
É.
Mas eu sempre fui muito grande,
Slim
né?
Belt.
Então.
Eu usei os magnéticos por
É.
três
Não,
sessões.
usou. Assim, as pessoas até hoje, assim, os comentários são bizarros, assim, tipo. Essa menina que eu vou lutar daqui a 2 semanas, ela tem 20 anos. E fazem 28 anos que eu luto jiu-jitsu. Fazem 15 anos que eu tô no topo, né? Assim, que eu me mantenho ali. E as pessoas, ela tá assim porque ela toma bomba e tal. E eu não sou hipócrita de falar que eu nunca tomei, né? Assim, as pessoas, né? Ah, eu nunca tomei. Eu já tomei. Faixa marrom, eu já tomei. Nunca vou falar, não tomei. Mas hoje, a minha idade. Todos os meus títulos mundiais eu não tomei nada, porque eu sempre fui testada,
Claro,
entendeu?
tem
Eu
ainda mais
sempre fui a
você,
primeira a
né,
ser.
cara? Porque, porra,
Sorteio! Daí, nome.
Sorteio, tem a
Sorteio.
Gabi e a gente vai ver quem mais vai ser sorteado, né?
Foi sorteada. E aí que aconteceu. E aí. Eu ainda sou testada aqui, porque se rolar uma luta entre essa disputa do show americano contra o show japonês, eles me testam aqui, as pessoas não sabem, mas isso
Sim.
acontece. E as pessoas sempre colocam assim, agora eu comecei, eu engordei um pouco, engordei muito agora nessa quarentena.
Somos todos, né?
Não, assim, esse ano para mim, assim, se eu, por isso que eu decidi até o filme. Eu abri minha academia em janeiro, imagina, eu sou a primeira mulher na Alliance a abrir uma academia, faixa preta, abrir uma academia.
Que massa. Já
Eu
tá
comprei minha.
falando, então já conta onde é que eu vou botar o endereço na tela aqui. Você vê que eu sou o YouTube mais fajuto que tem, né? Eu não sei nem aonde vai a parada. Já tá
Aqui embaixo.
aqui na tela, assim.
Fica em Eastvale, na Califórnia, uma cidade nova, aqui perto do aeroporto de Ontário. E fica em Eastvale. Então, eu comprei minha casa aqui também. No começo, comprei minha casa aqui, me mudei para cá. É perto da montanha, eu amo morar aqui.
Que legal.
E aí, imagina você sendo, né, mulher, né, abrindo uma academia. janeiro, aí veio essa pandemia em março, e aí eu não podia ter ajuda do governo, porque minha academia abriu em janeiro.
Você não
Eu
tinha
falei,
o ano passado, né?
então assim, mas tu, as pessoas assim falam, como que você consegue, meus alunos, se manter? Porque tudo que eu faço, se eu for lutar MMA, eu dou 100%. Se eu for lutar jiu-jitsu, eu quero ser campeã. E eu acredito na minha academia. E eu vou mostrar aqui pra você, falar, não que, pra não falar que é mentira minha, que eu mostro, né? Vou mostrar pra você. Do dia que eu reabri esse mês, de junho, aí a gente teve que fechar de novo outro lockdown. Aí agora a gente reabriu. Tá aqui, ó.
Uau! Demais, cara.
De alunos novos.
Demais.
Então, assim, eu bati um recorde de números novos de alunos. Ontem eu tentei treinar e tinha uma fila aqui de novo para fazer a inscrição na academia.
Que massa, cara.
Tô com os alunos que, tipo assim, o pessoal perdendo aluno e eu tirei dinheiro do bolso, né, assim, para manter minha academia, porque eu acredito, então, dou minha energia, isso suga muito.
Sim.
E aí, no começo do ano, quando antes de surgir a pandemia, meu ex-marido foi pro Brasil passar algum tempo e não voltou mais, né, tipo. E
Putz.
aí, eu acabei passando por um divórcio, que assim, as pessoas ficam me perguntando, todo mundo já sabe, mas eu entro lá e as pessoas, você se separou? O que aconteceu? Sim, me separei. E aí foi,
Ele foi passar um tempo, não avisou que ia ser todo o tempo, né?
aquela história do cigarro, tô
Vou
indo comprar um
comprar um
cigarro.
cigarro e já volto.
Entendeu? Vou comprar um cigarro e já volto, não volta? Mas, assim, eu sou uma pessoa muito independente, entendeu? Assim, e tudo que eu quero na minha vida, eu vou atrás. E eu posso falar que tudo que eu quis, eu consegui, assim, tanto de medalha quanto de título. Eu olhava as lutas do Pride e falava, um dia eu quero estar lá. E
Demais,
aí eu
né,
fui a
cara?
primeira mulher a assinar com o Sacakibara. A Lênis me chamando meu nome, né, que
Sim,
anunciou o Pride,
sim.
o
Ela
Dream.
fez até, falando um pouquinho de um evento competidor, ela fez esse último que teve, como é que chama?
Foi o BJJ Bet,
BJJ Bet, né? Cara, foi um lugar, maneiríssimo lugar que eles escolheram para fazer o
Foi.
evento. E ela lá
Foi muito.
anunciando, né?
Eu falando com ela.
Eu fiz um
Foi
podcast com
muito legal.
preguiça. Eu falei, cara, foi nostálgico, mas foi diferente. Ela tentava seguir meio o ritmo da música, tá?
Então, isso aí eu vou até falar para os lutadores, assim, que estiverem olhando a nossa live. Eu conversei com ela, não só com ela, mas com outros. Eu vou falar, gente, as pessoas acham que eu tô metida, que eu não falo português, mas que, como a gente só fala inglês aqui,
É, mas
né?
esquece mesmo, esquece
Quem
mesmo.
é o pessoal que tá lá anunciando as lutas, a Lene já me falou isso.
Comentarista e narrador, não é
É,
isso?
o narrador, ele chama o teu nome de acordo com a tua música. Então ela fala, Gabi, eu chamo de acordo com a vibe. Então tem lutador que entra com uma música que eu tenho que fechar meu olho e chamar o nome dele. Então, assim, você tem que chamar o público, entendeu? É um show. Então, se você vê toda a minha entrada, eu tento fazer, eu venho com coisa diferente, eu venho de kimono, eu venho com faixa, eu venho fazendo um show, né? Então, lá no Japão. E ela fala, Gabi, eu adoro te chamar, porque eu sei que você já vem dançando, vem dando um show. E aí, lutadores escolham músicas animadas para entrar, ou que não escolham essas
Não é, não
músicas,
é, tem
entendeu?
às vezes dá para entender, é uma música que marca você, que toca você,
Sim.
mas porra, tem, sei lá, 100 mil pessoas vendo, você tenta
Bota um
pegar um negócio,
remix, né?
não é?
Bota
Bota.
um DJ ali na tua
Puta
música,
merda,
entendeu?
teve um cara do. Era um brasileiro também, eu não vou lembrar o nome. E entrou com uma. Era preliminar, não tinha público. E aí o cara tá entrando assim, uma música, acho que do pastor da igreja dele, alguma coisa assim. Mas, não por ser uma música evangélica, mas era uma tipo uma balada evangélica. E aí tava assim, porque Deus chegou. Eu falei, não, todo mundo começa a chorar ali antes da
É,
luta
então,
começar, cara. Porra.
assim, isso é muito de, assim, o lutador, eu sou uma pessoa que, assim, eu fiz marketing, né, e hoje em dia, assim, eu estudo muito business, até por causa da academia,
Claro.
e o Fábio também, né, me cobra, eu quero que dê certo, meus business também, e assim, as pessoas têm que entender que eu sou um business, né, eu sou meu business, a minha marca,
Você é uma
ela
marca,
vale.
né?
Uma marca. Então, por que que eu tenho patrocínios? porque as pessoas acham que o lutador acha que porque por ele ser bom ou por ele ter alguns títulos, vão falar no jiu-jitsu, que os patrocinadores vão vir atrás dele. As pessoas, quando elas entenderem que o patrocinador é um emprego, é teu emprego, você é empregado, você tem que vender, né? Então, para você vender, você tem que promover. Você vai ganhar dinheiro. E o
Exatamente.
lutador não tem isso ainda. O lutador não se vende, entendeu? Aí, por que os lutadores não têm marcas grandes? Eu já fui patrocinada por muita Muscle Farm. Eu sou patrocinada por duas empresas de fitness que nunca patrocinaram nenhum atleta porque elas são concorrentes. Então, eu tenho hoje em dia a Concert e a Sal Bike. Assim, que as duas me
Que
patrocinam.
engraçado.
E porque eu quebrei o recorde mundial das duas, assim, né? No
De
remo, no esqui e na
ah,
bike.
caraca.
Os recordes mundiais são meus. Então, assim, eu vendo, né? Então as pessoas têm que saber vender.
Lógico.
Só que o lutador não. O lutador, ele não. Ele entrar com uma música dessa, as pessoas não vão lembrar dele, né?
É,
Assim,
não, ou vão lembrar nega, ou vão
não
lembrar
se for por ser.
negativamente, né? Falar, caraca, que nem eu, tipo,
Ah.
não lembro o nome do cara, mas eu lembro da vibe que causou,
Disso.
assim, tipo, porra,
É,
é vibe, né, cara? Você quer trazer energia, é,
vibe,
porra,
energia,
ninguém tá ali
tipo, você tá ali.
pra lembrar da mulher amada que se
Não.
foi, uma porra dessa.
Não, entendeu? E assim, às vezes eu tenho vontade de trocar minha música, mas a galera pede tanto a minha música, eu entro sempre com a mesma.
Qual que é a tua
E
música?
é Titanium, do David Guetta e Sia.
Ah, eu não conheço.
É.
Deixa eu ver se.
Você deve conhecer se você
Se eu
escutar,
ouvir, eu
mas.
conheço, né?
É. E aí. Assim, as pessoas olham, tipo assim, as pessoas veem o meu logo, tem a minha assinatura, mas se você vê o meu logo sem assinatura,
Achei.
você sabe que é a Gabi Garcia.
É essa? Massa. Olha lá, dá até coceira já, né?
Não, eu tenho a minha entrada aqui, ó, no Japão, entendeu? Aqui,
Que
ó.
massa. Muito legal, cara. Muito legal.
Então, eu luto jiu-jitsu, eu luto MMA. E assim, no Japão, eu já pedi pra trocar, eles falaram não. Não. Tipo, aí
Tipo,
eu, tá bom, então vamos de
fazer o
tatame
quê,
de
né?
novo, né?
Que massa, cara.
Aí eu falei, então não vamos trocar, porque, né, o time tá ganhando,
Não se
também não se
mexe.
mexe. Tipo,
Não se
agora eu vou
mexe.
lutar. E aí eu sempre lutei de preto, né? Assim, e aí me mandaram umas roupas brancas, né? E aí eu falei, não, eu vou de preto. Ah, ainda tem essas coisas. Eu falei, eu tenho a vida inteira de preta. Vou lutar de branco agora? Vou mudar pra quê, né? Uma pessoa que tá me desafiando, eu falei, não, a branca tá mais bonita, mas eu vou de preto, né?
É,
Então, assim.
manter a tradição. A gente tava
É,
falando
não, eu tô velha.
de corte de peso. Quanto peso
Ah, tá.
você corta? É difícil? Como é que é?
Então, pra essas últimas lutas eu não sofri, porque eu comecei a dieta antes.
Você tem que baixar para quanto?
Eu luto 92, né?
Tá.
Então eu fico treinando 95, 96. Mas eu já tive 110, 120, assim, aqui nos Estados Unidos, né? Uma fase que eu passei, acho que foram no terceiro ano aqui, que é aquela fase que você não sabe se você tá lá, se tá aqui, se seus
Sim,
amigos, se
sim.
a família. Então eu passei por uma fase bem, bem ruim, assim, foi uma. Que as pessoas falam, ah, ela não teve uma luta que eu não bati o peso, estourei tipo 30 pounds. Ninguém estoura 30 pounds, meu amigo, entendeu? Isso aí.
O
E
emocional
foi um
tá
show.
diretamente envolvido com peso também, né?
Não, eu o show sabia, assim, era uma coisa que. Ah, por que que aceitou uma luta e tal? As pessoas têm que entender que lá é um show, é uma novela, o Japão é diferente. Eu tinha que aceitar. Eu
Claro.
fiz coisas que eu não gostaria também de falar não, mas hoje eu falaria sim de no novamente, porque eu
Sim.
tenho a minha casa. Eu tenho a minha academia e um valor que as
Lógico.
pessoas nem imaginam. Então, assim, eu não vou falar não porque o cara acha que é ruim, entendeu? Mas eu corto sempre assim. Eu bati o peso nessa luta com a Bárbara 48 horas antes. Mas na minha primeira luta, eu tive que fazer banheira. E aí, teve uma luta que a Cris estava comigo, que eu fiz uma banheira também. Ela faz tipo oito. Eu fiz uma só. Mas engraçado que quando eu coloquei minha música ali na banheira, é a mesma música que a Cris escuta quando ela tá cortando o peso. A gente não
Jura,
sabia.
cara, que
É.
massa!
E aí, os nossos treinadores falam que a gente tem a mente muito blindada, assim, porque a mulher, ela entra para fazer a banheira quente, ela fica chorando, ela reclama. Se você olhar todos os vídeos cortando peso, é aqui, ó.
Tranquilona, né?
Eu, não é tranquilona, é
Ah,
minha
não,
mente assim, ó.
a mente, né? Tipo,
É,
tá,
a
você
mente assim,
tá
ó, eu preciso
num outro
disso.
lugar, né?
Isso aqui, se eu não fizer isso aqui, eu não vou lutar. Então, assim, tipo assim, vai que se você desistir, você é frouxa. Então, é aquela cara ali, tipo, e a mulherada chora, tipo assim, sabe? A gente não, assim, tanto eu quanto a Cris, assim, a Cris falou que
E
a gente.
a Cris também, né, cara? Corta um
É.
peso, porque ela é grande pra categoria que ela luta. Não,
Te falar que
não existe
eu já vi
categoria pra
muita.
Cris, né, cara?
É muita, é
É uma
muito
coisa que você
sofrimento ali.
sofre, por exemplo, né? Tipo, você não consegue lutar no UFC. Não tem categoria
Então,
pra você, né?
na verdade, isso já existiu, o convite já existiu, já rolou, mas rolou para fazer uma super luta e ver o que aconteceria num pesado.
Entendi.
Mas, na verdade, na minha opinião, né, a opinião do meu time, eles gostariam de me tirar de lá para me colocar aqui e me colocar numa geladeira. Essa é a minha opinião, né?
Ah, o que pode ser também, é.
Pode
Pode
ser, é uma
ser
opinião, não sei,
100%, só pra dar uma cavocada na audiência dos caras lá, né? Faz sentido.
Então, assim, as pessoas. E eu canso, a gente, assim, as pessoas têm que entender. Eu entro, eu faço qualquer coisa. A primeira pergunta é: eu quero ver você no UFC. Gente, eu não quero. Eu não quero. Não é o meu
Lógico.
sonho. É, eu estou muito bem no Japão.
Sim.
Eu gosto de lutar no Japão. Eu ganho muito bem para lutar no Japão. Eu amo o fã japonês. Eu amo aquele show. Eu quero aquilo lá. Aquele é meu público.
Exatamente.
Entendeu? Então, cada um tem um sonho. Meu sonho nunca foi lutar no UFC. Então, se eu lutasse algum show aqui, eu acho que eu escolheria lutar no Bellator. Se, né? Assim, eu gosto muito do Scott Coker.
É unanimidade isso, né? Um cara, a gente nota
Amo,
mil, né?
amo.
Todo mundo fala dele.
Então, as pessoas olham muito o que tá na mídia, assim, óbvio que o UFC ele tem um nome muito grande, né? Então, mas não é o que eu almejava, assim. Quando eu entrei para lutar MMA, eu ganhava mais que muito campeão já com cinturão. Então,
Sim.
para mim, o MMA, eu nunca vou ser a Chris Borg. As pessoas têm que entender isso, né? Eu nunca minha pretensão foi ser a Chris Borg, eu fui ser a melhor lutadora, porque não é meu esporte. Então, eu entrei com 28, 29 anos, eu comecei a lutar MMA. Então, hoje em dia, eu vou pro spa e eu gosto, entendeu? Eu gosto, porque eu tô aprendendo.
Sim.
Mas as pessoas julgam muito. Mas eu andava assim, eu cortava esse peso, é difícil, entendeu? Cortar o peso, eles queriam que eu lutasse uma categoria abaixo. Eu fiz um monte de teste e aí o meu médico falou: ela não vai bater, ela não consegue bater 85 quilos por causa do tamanho e da ossatura
É,
dela.
não tem jeito, imagina.
E aí teve uma pesagem que eu fui me pesar, eu bati 86. Aí meu e assim, o meu chefe olhou assim. Eu falei: não sei o que aconteceu. E eu com a cara. Eu com uma cara, tipo, super saudável e tal. Eu falei: gente, eu não sei o que aconteceu. Mas aí agora, se eu começar antes, tipo, eu corro todos os dias agora. Eu odeio correr. E eu fiz uma promessa, porque eu sou pesado, então assim,
Porra,
né?
eu tenho o mesmo problema, joelho, junta,
Odeio.
tornozelo, horrível.
Não tenho os dois ligamentos dos dois joelhos, o lateral. Tenho problema no quadril, tenho hérnia de disco. Mas eu corro todos os dias 7 milhas, assim, todos os dias.
Uau!
Ali, pontual, 7 milhas.
E
Todo
você acha
santo dia.
legal isso, no impacto que dá no corpo, pra gente especificamente? Você vê até cara menor, eu tenho amigo que luta menor que o médico dele proibiu ele de correr porque ele já tem um probleminha no joelho de luta. Falou: ó, você vai ter que parar de correr, cara, porque senão teu joelho não vai ficar bom, você não tem
Então,
medo de.
as pessoas têm que saber o limite do seu corpo, né? Eu acho assim. Então, eu tenho meu médico. Que cuida de mim, eu sou pesada e para correr isso tudo, mas eu corro no meu pace, entendeu? Eu corro no meu, eu não saio correndo igual. Eu
Entendi.
tenho meu tempo, se eu tiver que fazer em 4 horas, eu vou fazer em 4 horas,
Entendi, entendi.
né? Mas assim, ele tem um impacto no corpo, mas essa parte da corrida, eu fiz uma promessa, eu sou católica, né? Então eu fiz uma promessa, porque é a única coisa que eu não gosto de fazer. Então é mais mentalmente
Entendi.
que eu tenho que, como que eu posso falar?
Se colocar em
Tenho que
xeque, né?
matar.
Aquela
É, eu tenho que
coisa,
desafiar os
sair
meus
da área de
medos, falar
conforto, né?
isso. Eu não gosto de fazer isso, então peraí, vou fazer isso, entendeu?
Entendi.
Até na luta, assim, tudo que eu não gosto, eu vou lá, eu me forço a fazer. Ontem eu tava muito cansada, ontem eu treinei fiz sparring meio-dia de MMA. Aí eu saí, eu tive uma entrevista, eu tive dei aula particular, treinei. E aí eu cheguei em casa, olhei no relógio, meu cachorro me olhando, eram 11h10 quando eu fui sair pra correr.
Caraca, bicho.
E aí eu falei, tem que ir? Mas aí eu crio raiva no coração, entendeu? Eu crio raiva no coração. Eu tô correndo, eu tô lembrando da cara dela, entendeu? Eu tô lembrando da cara dela.
Vai fazer alguém vai pagar, né?
E o é isso. O cálculo, ele bate, entendeu? O cálculo bate. Alguém vai ter que pagar por essa conta. É engraçado. E essa não sou eu.
É engraçado que eu tenho o Borrachinha, que vai lutar agora no UFC no fim de semana. Ele é amigo meu e ele postou um vídeo no YouTube dizendo quem vai pagar a conta. E aí eu quem falei, mas que aí você vai olhar o vídeo aí, ele falou assim, olha, 4 meses de sofrimento, dieta, porrada, machuca e não sei o que. Eu falei, alguém vai ter que pagar essa conta aqui, pagar. Porque puta merda, né, cara?
Não bate, entendeu? É. Não bate, na minha cabeça não bate, entendeu? A hora que eu olhar pra ela e falar, ô filha, você nunca treinou mais que eu, entendeu?
Exatamente.
Você não tava 11h30 da noite correndo lá desse tamanho, entendeu? Eu vou te sentar a porrada aqui, entendeu? É isso aí.
Exatamente.
Antes a tua mãe chorar que a minha, né?
Com certeza, com certeza. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar de olho no BJJ Stars em novembro, dia 14 de novembro.
14 de novembro.
E aí a gente fica ligado pro final do ano. Se for rolar o Rising e tiver tudo aberto... Deus queira que vai dar tudo certo, até que chega, né? Já quarentenamos demais, chega.
O ano, né?
Nossa, é um absurdo. Eu venho falando com pessoas, assim, às vezes, eu tô fazendo um show pro UFC 253, e aí eu trouxe um jornalista, o Marcelo Alonso, vou gravar com o Dudu, Paula Sack, só pra, tipo, pegar uma perspectiva do pessoal da imprensa, assim, da luta. E eu já tinha falado com todos eles. O Dudu é diferente, que eu falo com o Dudu todo dia. Mas com o Marcelo Alonso e com a Paulinha, a gente já tinha gravado. E parece assim, tipo, gravamos logo. Aí eu olho assim, tipo, faz 4 meses, faz 5 meses que a gente já gravou. Cara, faz meio ano que eu falei com esse pessoal. E parece que foi ontem, porque tá todo dia tudo tão igual, assim, né, cara? Aquela, tá uma loucura isso, cara. Tá uma loucura.
Não, assim, aqui dentro da minha escola, é proibido falar disso, né? Então, assim... É proibido.
Eu comecei, porque... eu parei também, eu fazia o boletim corona, né? Tipo, falar, olha...
Porque
as pessoas querem contar a experiência delas, né? Isso é uma coisa que aqui eu não consigo muito fugir. Porque eu falo, ó, não vamos fazer boletim corona, mas o cara quer contar. Eu falei, não, porque, ó, fechei. Tipo a tua história, assim, né? Não dizendo que a gente fez um boletim corona, mas é tipo a tua história. Abri minha academia, veio a pandemia, tive que fechar lá na sequência. Reabri e olha o tanto de... Todo mundo tem uma história, uma superação, alguma coisa que eles querem contar, né? Então eu falei zoando um tempo atrás, eu falei, a gente tem que fazer o boletim corona. Puta,
assim, eu falei para meus alunos assim, ó, a gente vai parar de falar disso dentro da escola, por quê? Porque a gente entra numa arte marcial, muitas vezes pra... eu entrei por causa do bullying, né? Então, a gente entra aqui pra gente ter uma confiança maior, pra gente, matar os nossos medos. Então, se esse é um medo da sociedade, a gente não vai ter o medo dele.
Sim.
Entendeu? E graças ao bom Deus, eu nunca tive um caso aqui. Assim, massa, nunca tive, cara, um caso. Academia lotada. Sim, o meu tatame lotado. E não tive um caso. Então, espero que continue assim. E se o vírus chegar aqui, ele morre antes de entrar na porta. Porque pra pegar nesse corpo, meu filho, olha, é difícil, hein?
Ai, cara, você falou que você começou a fazer jiu-jitsu por causa de bullying, cara? Conta,
foi.
Conta, você já deve ter falado disso 1 milhão de vezes, mas conta pra mim que eu não conheço essa história.
Então, assim, eu sempre fui maior que as outras meninas, né? Assim, desde criança, eu nunca usei roupa de recém-nascido, eu já pulei pro G, né, da criança. Minha mãe conta isso, que ela tinha roupa de recém-nascido e não servia. E aí, é verdade, é verdade.
Seus pais são altos?
São altos, mas eu venho de família italiana e alemã. Então, assim, minha família é toda grande, toda, entendi, toda enorme. Minha irmã é do meu tamanho, assim. E aí, eu acho que o bullying, ele é feito pelas crianças, ou até mesmo na internet, esse bullying que a gente sofre, assim, por pessoas mal amadas, né? Então, a pessoa não tem um amor próprio, ela vai ali no outro e descarrega. Então, a criança, ela escutou isso em algum lugar, né? Uhum. Da cor, do tamanho... E foi em casa, ou foi, né? Então, na minha casa, eu sempre tive muito amor. Assim, eu acho que isso foi o que combateu o bullying, porque meus pais sempre nos deram muito amor e nos mostraram que as pessoas são todas iguais, assim. Então, pra mim, é difícil entrar na minha cabeça o preconceito, porque para mim todo mundo é igual, né? E quando as crianças vinham fazer bullying comigo, eu batia nelas. Então, assim, eu quebrei nariz, eu enfiei lápis no braço de outro, essa foi minha vida, entendeu? Eu joguei
A
cadeira.
reação, né?
É, toda ação tem uma reação.
Exatamente.
E assim, não quer, vai tomar, né? Se quer falar, vai tomar. E eu nunca, meus pais nunca, tipo, eles pararam com isso, falaram, ó, não faz isso porque você está errada. Eles sabiam que eu estava me defendendo. E aí um tio meu, que hoje ainda continua faixa branca no Rio Grande do Sul, me chama.
Sentiu um
Ele
veneninho
continua
escorrendo
branca,
aqui, assim, limpa aqui.
branca ruim, continua branca ruim lá.
Muito bom.
E aí ele me falou assim, você não quer fazer uma aula de jiu-jitsu? E aí eu fazia balé, não, jazz, né, jazz. E a minha mãe querendo, né, um jazz. E eu falei, ah, eu quero. Minha mãe falou, não, ela tem apresentação no jazz. Eu falei, tá bom. E aí a gente saiu ali eu lembro até hoje essa cena, e olha que eu sou uma pessoa que não lembro das coisas. Eu sou ótima para vocês me contarem em segredo, porque eu não lembro. E aí, mas disso eu lembro perfeitamente. E aí eu falo pra minha mãe que, quando eu falo assim, ah, meu pai me ajudou e tal, e eu falei, não, você não. E aí a gente saiu para comprar, eu acho que eu deveria ser a árvore, alguma coisa assim que não aparecia tanto no, na apresentação de final de ano. Mas eu
A
tava na
árvore é foda.
apresentação. É, aí eu lembro que a professora deu um cartão pra gente comprar roupa de bailarina lá. E quando eu entrei na loja com a minha mãe, a reação da moça foi assim: olha, me desculpa, a gente só tem roupa pra criança, a gente não tem pra adolescente. Eu olhei pra minha mãe, né? Aí minha mãe fez assim: ó, prova. Eu falei: não, prova. Quando eu provei a minha calça, não subiu na perna. E eu voltei para casa chorando, né?
Putz.
Aí meu pai, o que aconteceu? Eu falei, ai, isso não é pra mim, não sei o quê. Meu pai, o que chegou? Eu falei, eu quero lutar.
Boa, pô.
Aí de lá para cá, assim, eu fiz a minha primeira aula, me apaixonei e fiz todas as lutas, assim, lutei Muay Thai, lutei judô, fui para final de regionais de judô, lutei contra a seleção de judô.
Que massa, cara.
Já me lembraram até que eu já lutei esses dias, eu falar, ah, você lutou final com uma Argentina na final. Eu falei, é verdade, sabe? Já lutei de tudo.
Caraca,
Wrestling,
que legal.
judô, tudo que me bota luta, né? Mas o jiu-jitsu foi o que eu comecei com. Ai, eu tô muito velho. Fazem 29 anos, né, que eu comecei a treinar jiu-jitsu. Então, teve um ano só que eu parei, né? Foi o ano que a gente mudou pra São Paulo. E aí, de lá pra cá, eu nunca mais parei, assim, fazem 15 anos que eu não tenho férias, que eu não tenho 5 dias, assim, ah, vou pegar umas férias aí numa praia e tal. Não. Eu
Caramba.
sempre emendei campeonato, ou emendei o MMA, ou emendei agora minha academia, e não me arrependo, assim. E entrei por causa do bullying, e hoje aqui eu tenho gente que dirige 2 horas pra vir treinar aqui porque quer passar pros filhos isso, sabe? Essa experiência, sabe?
Sim.
De do que eu tenho com bullying, assim, e as crianças aqui são sinistras, assim,
Muito
meus
legal.
adultos também. E quando você entra, aqui na academia eu tenho muita aluna mulher, mas eu tenho muitos homens também, o respeito que eles têm por mim, assim, é uma coisa muito legal. E aí eu vejo que, assim, aqui não tem essa de, ah, é mulher, porque, tipo, enquanto eu estiver batendo neles, fica caladinho, né, meu
Não
filho,
é?
porque
Então,
tô, né,
foi muito engraçado você falar isso.
então.
Eu fiz um podcast com a Michelle Nicolini e eu tava perguntando isso. Eu falei, cara, como é que é a reação de você fazer um treino com um cara e você dá um pau no cara? Como é que o cara fica assim? Tipo, o cara vai extra forte pra treinar com você? Ou tipo, querendo ou não, é mulher, o cara vai mais na boa assim? Aí ela falou, não, os caras vão super duro como se fosse pra treinar com um homem que quer pegar, que quer bater e com você não deve ser diferente, né?
Então, o Michael Lang fez essa pergunta para mim, assim, ele é campeão mundial da Alliance, e a minha dupla sempre foi, minha dupla, meu trio sempre foi Léo Nogueira ou Bernardo Faria, que foi campeão, assim, os pesos pesados da
Sim.
Alliance, que foram campeões mundiais, campeão mundial absoluto, lutava com Bochecha, Roger,
Porra.
e eram meu trio, né, e eu só tomava maço. E ele falou, como que você aguentou? Aí eu falei, porque na minha cabeça, uma vantagem nos caras era 4 pontos nas meninas.
É.
Então, assim,
Exatamente.
é, hoje meu corpo
Exatamente.
cobra, porque eu tomei muito amasso, entendeu? Mas eu ganhei o respeito deles, assim, porque eles viram o quanto eu treinava. E, assim, eles tentaram me fazer desistir, né? Eu vou bater muito nela que ela vai desistir.
É porque você, além de tudo, você tem o preconceito dizendo assim, tipo, ah, ela só ganha porque ela é grandona. Não, não, não é... Não, aí rola o presta atenção seu pra eles, né? Tipo, olha, não é bem assim, né?
Então, aí não é bem assim. Aqui na minha academia é muito engraçado, porque os alunos chegam e falam, você faz isso? Eu falei, sim, mas eu vou te explicar. Eu não entro num campeonato, né? Você vai pra uma guerra. Você tem um 38 e você tem uma metralhadora. Você vai com 38 ou vai com metralhadora? Né? Eu vou com a metralhadora. Você vai com 38, o problema é seu. Então, né? Eu vou pra guerra pra matar. Então eu não posso fazer, eu não tô lá pra, né, um circo. Diferente agora, que eu até falei, vou deixar aqui em primeira mão no BJJ Stars, eu abri minha cabeça pra isso, sobre a competição, óbvio que eu vou sempre pra vencer. Agora eu tenho essa minha próxima luta, a menina não tem nada pra perder, eu tenho 4 desses 6, todos esses títulos, ela só me desafiou. E eu vou meter a porrada nela também, vou amassar ela, vou pra ganhar. E aí eu tenho essa luta com a Cláudia Duval, respeito muito ela, mas assim, eu tô treinando muito, e eu vou dar um show no BJJ Stars, que eu já avisei, eu falei assim, ó, separa a finalização e a luta da noite, que quem vai ganhar sou eu, porque eu vou vir com um show aí, que eu tô treinando, não, né, eu tô treinando coisa que ninguém nunca nem viu.
Que legal.
Então, cara, assim, é pra vender pay-per-view? Nós vamos vender.
Vamos vender, e vai fazer, depois. Não só vender, vai fazer valer a compra, né?
Tô falando pros fãs que vão assistir, comprem, que vem uma Gabi diferente, hein?
Massa.
Agressiva, mas vem uma coisa diferente que vocês vão se chocar aí.
Boa, eu vou fazer um clipe disso daqui e vou postar no Instagram pra gente.
Posta.
Né?
Gabi vem.
Vou
Gabi
fazer.
Vem,
vou...
Ó, promessa.
Aí eu vou marcar você coisa lá,
que vocês
a gente
nunca
vai,
viram na vida, Gabi vem pro BJJ Stars.
Yes! Boa. Gabi,
promessa.
Cara, foi muito legal esse papo com você. Obrigado de coração, cara.
Obrigado,
foi muito massa. Simpatia, cara, muito legal. Muito legal mesmo, adorei.
Obrigado, agora você tem meu número, quando você precisar.
Vamos, eu vou passar, eu vou passar o meu número pra você também. É, tá, passa contato da academia, seu, Instagram da academia, endereço da academia, website, telefone, passa
show.
Tudo aí.
Tá bom, vou passar pra você. Obrigado, tá. De coração.
Não, passa agora, pra eu poder colocar aqui no...
Ah, tá.
Pra galera que assistir também, aí eu boto uma... Tipo, tá, em letrinha, assim.
Deixa eu ver, assim. Acho que é mais fácil te mostrar aqui.
Tá.
Assim, é mais fácil? Não dá pra ler, né?
Não, acho que se abaixar um pouquinho, dá.
Dá?
Vamos ver. Abaixa um pouquinho, afasta um pouquinho. E agora abaixa mais um pouquinho. Aê, um pouquinho mais pra baixo. Ali, ó. Alliance East Valley. Abaixa, abaixa mais um pouquinho só, Gabi. Tá alto ainda.
.com. Aí é tudo igual. Aí. É Aliança East Valley.
Perfeito.
No Instagram.
No Facebook.
É Aliança East Valley, no Facebook também. O nosso website é aliancaestvalley.com.
Fechado. Perfeito.
E o meu é Gabi Garcia Oficial.
Gabi Garcia BZ. Oficial. Segue ela lá no Instagram. Vai olhar a academia.
Oficial.
Quem estiver na área aí na Califórnia, quiser parar lá, falar um oi. Entra na pilha de alunos novos. Vamos...
É, vem fazer um treino aqui. Que,
legal,
pô,
demais.
Toda hora tem. E a
chance e a oportunidade de fazer uma aula com a Gabi, né, cara? Pô,
não, essa, e as pessoas ligam aqui e falam assim, mas e se eu aparecer, ela vai estar aí mesmo? quando eu atendi o telefone da academia, a menina que trabalha aqui tá fazendo o summer school, agora ela não tá, e esse, alô, tá, daí, só pra finalizar aqui. Aí ele falou assim, ah, essa academia é da Aliança, da Gabi Garcia. Eu falei, sim. E ele não perguntou meu nome.
Aham. Uhum.
Aí ele, ah, então eu treino em outra academia, eu quero ir treinar aí, mas ela tá aí, ela treina? Eu falei, treina? Mas se eu aparecesse aí agora no treino, eu falei, sim. Aí ele, então eu vou aí hoje à noite. Eu falei, tá bom.
Vou estar aqui.
Mas ela dá aula. Daí eu falei, dá. Ele, ah, então tá bom, obrigado. Qual o seu nome? Eu falei, Gabi Garcia, abraço.
Tá. Que massa.
Cara, ele conta essa história do meu aluno. Ele falou, eu fiquei sem graça.
Muito engraçado.
E aí é engraçado que as pessoas não sabem que estão falando comigo.
Muito legal. Eu tava com o Babalu aqui também fazendo um.
Adoro.
Cara, e aí tocou o telefone, ele atendeu, né? Eu fiz assim, eu falei, ó, galera aí, ó, fã do Babalu, vai na internet, pega o telefone da academia dele, liga lá que ele atende o telefone, cara. Ô, bicho, não faz isso não, não faz isso não, vou passar trote.
Não faz isso. Que a galera faz, manda mensagem.
Puta merda.
É engraçado.
Gabi, de verdade, valeu mesmo.
Obrigado.
Vou ficar em contato, mais pro fim do ano vai rolar aquele Rising lá, de repente a gente fala depois do BJJ Stars também. Ficar de olho lá no BJJ Stars, novembro, dia 14 de novembro.
E dia 2 de outubro agora, semana que vem, também no Who's Number One. Fica de olho.
Ah, é verdade. O do Flow Grappling, né?
Isso,
fechado, é. Então. Eu vou jogar isso daqui a semana que vem no ar, que aí a gente pega o Flow Grappling.
Who's
também.
Number One?
Who's Number One? Gabi, a gente já sabe. Um beijo, Gabi. Obrigado, viu?
Beijo, gente. Obrigado.
Valeu.
Tchau, tchau.